Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia Civil aguarda laudo do segundo suspeito pela morte da bailarina Magó. Secretaria da Saúde investiga quase 50 casos suspeitos de coronavírus no Paraná e a dengue mata 37 pessoas no estado. E saiba como ajudar instituições filantrópicas e ainda abater o valor no imposto de renda. Eu sou David Lira, hoje é quarta-feira, 11 de março de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quarta-feira vai ser de sol, tempo firme e calor em todo o Paraná. Agora sim, cara de verão, né, gente? Nem que seja agora no final da estação. Em Porecatu, no norte do estado, em Curitiba, a máxima é de 29 graus. Em Umuarama, no noroeste, faz 32 graus. A maior temperatura hoje será em Foz do Iguaçu, no oeste, 37 graus. A Polícia Civil aguarda o laudo do segundo suspeito pelo assassinato da bailarina Maria Glória Poltronieri Borges, em Mandaguari, na região norte do Paraná. No entanto, o delegado responsável pelo caso afirma que há elementos suficientes que indicam que somente Flávio Campana, já preso, tenha violentado a bailarina. Confira na reportagem de Victor Simeão.
A Polícia Civil de Mandaguari, responsável pela investigação do assassinato da bailarina Maria Glória Poltronieri Borges em janeiro, aguarda a chegada de alguns laudos para concluir o inquérito. Um dos documentos esperados é o exame de sangue de um segundo suspeito, disse em entrevista à CBN o delegado Zoroastro Nelly Filho, na tarde desta terça-feira. Depois, o inquérito é encaminhado ao Ministério Público, que apresenta ou não a denúncia à Justiça. Apesar disso, o delegado afirmou ter elementos que apontam para apenas um acusado, Flávio Campana, que já está preso desde o dia 28 de fevereiro.
Estamos agora concluindo, né? Ainda depende ainda de alguns laudos, né? Nós temos ainda que juntar o laudo da reprodução, também tem que aguardar a conclusão do laudo ali de outro suspeito que a gente encaminhou o material, né? E eu vou concluir, se acredito que essa semana a gente consiga concluir, porque se trata de réu preso, e protestar para o posterior encaminhamento das demais peças do inquérito que ainda falta ser juntadas aos autos. Né? Essa pessoa que forneceu esse material, durante os tomadas de depoimento, esse suspeito ele era sempre visto ali no local. E eu que as mesmas pessoas ouvidas, elas não relatavam a presença do acusado. Muito provavelmente ele estava já com a vítima e por isso que não era visto ali no local. Eu acredito que pelo laudo que ocorreu ali, não tenha outro envolvido. Nós vamos aguardar, né, para descartar em definitivo.
Maria Glória Poltronieri Borges foi morta em uma cachoeira no fim de janeiro. Na sexta-feira passada, dia 6, o suspeito Flávio Campana foi levado ao local em que Magó, como ela era conhecida, foi morta. Nery Filho disse que Campana deu a versão dele, embora a Polícia Civil não acredite.
É a versão dele, né? Algumas situações a gente teve um esclarecimento, né? E também teve situações ali que ele alegou que eu acredito que foi só em favor da sua defesa, né, que ele alegou, né? São situações que eu, na condição do inquérito, eu não acredito que aquela situação ocorreu, principalmente quando ele alega que a vítima e ele atravessaram aquele riacho e foram do outro lado, inclusive num local de difícil, né? Acesso, então aquela ali eu acredito que não ocorreu, foi uma tentativa dele distanciar-se do local onde foi encontrado o cadáver da vítima.
Um advogado foi nomeado pela justiça para acompanhar o suspeito. A Polícia Civil não tinha informação se o defensor ficaria em definitivo no caso. A CBN procurou, mas não achou o contato desse advogado. Flávio Campana já teve passagens pela polícia. Ele foi preso após um exame apontar que o DNA dele foi encontrado no corpo da vítima. Em um primeiro momento, o suspeito negou ter tido qualquer tipo de contato com Magó. Depois mudou a versão e disse que o sexo havia sido consentido. Campana está preso temporariamente. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
E os vereadores de Curitiba aprovaram na sessão dessa terça-feira, em primeira discussão, que um jardim da cidade receba o nome de Magó. Todos os parlamentares foram a favor e o segundo turno de votação deve ser nesta quarta-feira. O jardim fica localizado no bairro Fazendinha. O Paraná já registra 49 casos suspeitos do novo coronavírus. 25 casos estão em Curitiba, 5 em Ponta Grossa, 5 em Londrina, 4 em Maringá, 3 em Foz do Iguaçu, 3 em Cascavel, 2 em Cianorte, 1 em Corbélia e 1 em Santo Antônio do Paraíso. Os casos em investigação em Campo Largo e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foram descartados. E a Itália, país com mais casos de coronavírus depois da China, estendeu as medidas de emergência para a contenção da doença para todo o seu território. A população, que já amargava uma crise econômica, agora vê a situação piorar. A repórter Amanda Yargas conversou com uma paranaense que mora no país e ela relatou a situação lá no momento. Acompanhe.
Nesta terça-feira, o total de mortes causadas pelo coronavírus subiu 36% em apenas um dia na Itália, país mais afetado depois da China. Entre segunda e terça-feira, foram 168 novas vítimas fatais, totalizando 631 óbitos e 10.149 casos registrados no país europeu desde a chegada do vírus. 12% dos infectados trabalham na área da saúde. Com isso, o governo italiano estendeu as medidas de quarentena decretadas no sábado para áreas do norte do país, região mais afetada, passando a contemplar todo o seu território até o dia 3 de abril. As medidas incluem o fechamento total de escolas e universidades e, após as 6 da tarde, para restaurantes e bares. A suspensão de eventos esportivos e reuniões públicas, mesmo eventos religiosos como casamentos e funerais, a limitação de visitas em hospitais e a restrição de circulação entre cidades, a não ser para trabalho ou por motivos de saúde. Segundo a chefe de cozinha paranaense Denise Laborati, que mora há 20 anos em Roma, foi só a partir da adoção destas medidas mais rígidas que começou a se sentir o impacto do surto de coronavírus na capital italiana. Denise possui um restaurante no centro histórico e abriu um bar em um bairro da cidade no fim do ano passado.
Até então, não via as pessoas com medo, não via nada. Hoje você vê, não falo medo, mas as pessoas sem saber realmente como lidar com essa situação. Hoje, para você entrar no supermercado, você enfrenta a fila de 2 horas. De 40 minutos, para você entrar no banco, você tem que esperar a pessoa que está lá dentro sair para você entrar. Eles mandam usar luvas e máscaras, mascarina, mas quase ninguém usa na rua. Eles pedem para estar 1 metro de distância, né, dentro dos locais e tudo mais. Mas como é que você faz dentro de um ônibus e de um metrô ter esse 1 metro de distância? Ainda mais com a nossa qualidade de transporte, que não é das melhores aqui em Roma. Então é bem complicado isso, respeitar tudo isso.
Segundo a empresária, a situação no centro é ainda pior, já que ele está praticamente vazio, os turistas sumiram e as pessoas que andarem na rua após o horário permitido podem ser multadas. Ela teme que as medidas agravem a crise econômica que o país já estava sofrendo.
Está complicada a situação falando de economia, não falando do vírus. Porque, ok, o vírus existe, ok, tem algum perigo, sim. Só que o governo não está ajudando a gente. Não está ajudando em termos de, ok, tem a crise, está todo mundo tentando resolver a situação, resolver as coisas, conversando até com os representantes, com todo mundo, porque os vencimentos dos boletos tem, a gente não pode deixar de pagar, mesmo não estando trabalhando. A gente, infelizmente, vai ter que mandar funcionário embora, ou, que é a medida que a gente está pensando em tomar lá para o restaurante, é mandar todos os funcionários de férias para que não percam o emprego.
O Papa começou a rezar missas pela internet, mas disse que os padres não devem ter medo de visitar os doentes, contrariando as orientações do governo italiano. Na Espanha, na França e nos Estados Unidos, eventos de grande público foram cancelados. Uma cidade pequena ao norte de Nova York também está sob quarentena. Aqui no Brasil, são 34 casos confirmados da doença e 893 suspeitos. Nenhum dos casos confirmados é do Paraná, e entre os suspeitos, 49 foram registrados no estado. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Segundo o Ministério, 5 casos confirmados no Brasil foram transmitidos internamente, ou seja, os pacientes infectados contraíram o vírus dentro do país por contato próximo com pessoas infectadas no exterior. Por isso, as medidas preventivas, como lavar as mãos várias vezes ao dia e cobrir o rosto ao espirrar ou tossir, devem continuar. Outra doença que preocupa as autoridades de saúde do Paraná, até mais do que o coronavírus, é a dengue, que já matou 37 pessoas desde julho do ano passado. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ontem, o estado tem 52.652 casos confirmados da doença. São 8.211 casos a mais que na semana passada. Segundo a Secretaria, 348 cidades apresentaram notificações de dengue. 285 têm casos confirmados e 124 estão em epidemia. Ao todo, o estado tem 130.472 notificações para a doença. A seguir, eleições municipais no Paraná contarão com Central de Combate à Desinformação. E saiba como ajudar instituições filantrópicas com o teu imposto de renda. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.